Na aula de hoje, nós vamos analisar alguns aspectos do livro do Norman Engel, A Grande Ilusão. Em particular, o capítulo lá no final do livro, não é? Aonde o autor vai tratar meio que das estratégias para desconstruir essa grande ilusão, não é? A desconstruir a ideia de que a guerra conduz ao bem-estar das sociedades e que traz mais segurança e mais prosperidade. O livro é publicado primeiramente em 1910, e da mesma forma que o livro do Hans Morgenthau, ele é reeditado várias vezes, e cada uma dessas reedições vai agregando material ao livro, né? Em parte porque o livro foi rapidamente traduzido em várias línguas e circulou amplamente na Europa e nos Estados Unidos naquele momento, gerou reação, não é? Por parte da imprensa, por parte da elite política europeia, norte-americana. Então, o Engel aproveitou esse momento, esse impacto do livro, para reagir e a refinar alguns dos argumentos que ele tinha oferecido na edição especial, ao ponto que essas edições subsequentes, não é, foram ficando muito mais encorpadas. E eu não saberia sequer dizer se os dois capítulos que nós lemos para a aula de hoje, aí a partir da página 279, se de fato eles constam da edição original ou se foram resultado, não é, desse processo de reflexão em resposta, não é, a várias críticas que o Engel recebeu, sobretudo em respostas críticas, não é? Algumas das quais ele resenha neste capítulo para gente, de figuras prominentes da imprensa britânica, da diplomacia britânica, não é? A aula de hoje, portanto, consta de 8 slides de conteúdo. Nós vamos passar algum momento olhando para parágrafos, não é, deste trecho que eu queria enfatizar com vocês. Vamos também comentar alguns aspectos do prefácio a essa edição de 2002, né, a tradução de 2002, que foi o texto que a gente leu. E, por último, eu também vou fazer alguns comentários com base no artigo do Robert Cohen, de 1998, International Institutions Can Interdependence Work? E aqui a ideia é também lançar esse tema da interdependência e do papel das instituições internacionais como um prefácio, não é, para a palestra da professora Janina Onuki na nossa aula desta quarta-feira, que eu lembro a vocês, vai começar às 16 horas a palestra, né? A nossa aula. O nosso encontro sincronizado vai começar 30 minutos mais cedo, às 15h30, e às 16 horas a professora Janina entra para falar muito especificamente das coalizões internacionais. Então, esse texto do Cohen faz uma boa ligação, não é, entre essa desconstrução da guerra como instrumento de política internacional, todo o esforço de uma construção institucional que dá sequência, né, às duas conferências de Haia, principalmente com a Liga das Nações, subsequentemente com a criação das Nações Unidas, e que vai se desdobrar num sem número de instituições, não é? Algumas das quais serão resenhadas também pela professora Janina durante a sua fala. Inicialmente, vale refletir sobre o contexto histórico, não apenas aonde o Norman Engel nasce, não é, e enfim, vive os seus anos de vida produtiva. Quem leu o prefácio, viu que ele viaja aos Estados Unidos e trabalha em várias ocupações diferentes depois que se forma, mas eventualmente volta à Europa, volta à Grã-Bretanha e se estabelece como intelectual, jornalista, não é, escritor, transitando aí entre Paris e Londres, a Paris e Londres, não é, do início do século XX, mas passando pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. O Norman Ingham foi uma pessoa que viveu muitos anos, não é, e produziu inúmeros outros textos e livros. Mas desta produção, realmente a grande ilusão é aquele livro que marcou, não é, a produção e o engajamento do Norman Engel, principalmente nessa perspectiva de pensar a paz, não é, e pensar os caminhos que levariam a essa paz. Esse contexto histórico implica um processo de acirramento, não é, das disputas no coração da Europa ao longo do século XIX. Lembrando que o Concerto de Viena de 1815, ele inicia um longo período de paz, não é, que é interrompido aí com a Guerra Franco-Prussiana na década de 70. Mas depois deste conflito, a escalada armamentista, não é, e a própria concorrência econômica entre as potências europeias, vai criando esse cenário, não é, onde a guerra assume uma centralidade no pensamento das elites políticas, das elites econômicas, não é, e inclusive de algumas elites intelectuais. Então, se contrapondo a essas elites, não é, que veem a guerra como algo necessário, nobre, essencial mesmo à sobrevivência dos estados na sociedade internacional, que o Norman Engel vai se colocar, tá? Ele é coadjuvante, não é, das duas conferências de Haia, a primeira em 1899, já, não é, esse esforço coletivo de pensar a comprometimentos por parte dos estados que pusessem um freio, não é, nessa escalada armamentista. Historicamente, ambas as conferências, a gente sabe, fracassam, não é, nesse grande projeto de evitar o conflito armado. Na segunda conferência de Haia, em 1907, o presidente norte-americano Theodore Roosevelt, né, é uma figura central aqui, mas os desdobramentos de 1907 em Haia tão pouco conseguem a evitar, não é, a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então vejam, 1910, quando a primeira edição do livro é publicada, são apenas 3 anos depois, não é, dessa segunda conferência de Haia, também chamadas conferências de paz, tá? Porque o que elas queriam aqui era exatamente um entendimento, não é, entre esses estados soberanos, para que essa corrida armamentista e os riscos a ela associados, não é, fossem controlados. Para quem não leu o prefácio desta edição de 2002, escrito por José Paradiso, eu realmente recomendo em algum momento que vocês voltem e leiam todo esse texto, porque, na verdade, ele faz muito mais do que introduzir o livro do Norman Engel, né? Ele vai resenhar para a gente o que é a história europeia ao longo do século XIX, com foco para o papel crescente que a guerra desempenha nesse embate entre a Alemanha e a Grã-Bretanha, principalmente, não é? Então, eu trouxe aqui alguns trechos para ilustrar essa dinâmica que a gente conhece no âmbito das relações internacionais como um primeiro experimento, não é, da teoria do balanço de poder, mas também para ressaltar outros aspectos que o autor do prefácio, não é, traz para a gente no que diz respeito aos avanços da tecnologia, a globalização econômica, né? Fala-se do final do século XIX como um dos primeiros episódios de globalização econômica, econômico-financeira, inclusive, não é? E das consequências de todos esses fenômenos para a guerra, enquanto mecanismo de acumulação de poder, de expansão territorial, e outras finalidades. Então, vamos ler esses dois principais trechos aqui de um longo parágrafo, aonde o José Paradiso diz: independentemente da rapidez com que se integravam nos corpos doutrinários dos estados maiores, as inovações no campo dos armamentos, juntamente com a revolução das comunicações, anunciavam a transformação radical da natureza da guerra, sua duração, intensidade e consequências humanas e materiais. Pouco depois, os aviões eram as peças mais destacadas de arsenais, beneficiados por uma inovação tecnológica que parecia inesgotável e que alimentava a corrida armamentista em termos quantitativos e qualitativos, na qual se criava uma complementação funcional entre o Estado e o mercado. Então vejam, aqui entra, não é, essa observação sobre os avanços tecnológicos e das comunicações e a repercussão disso tudo no modus operandi da guerra, né? Com consequências que a gente veio a conhecer durante a Primeira Guerra Mundial, mas antes disso, em algumas guerras do final do século XIX que não aconteceram em território europeu. Mais além, o José Paradiso fala dessa complementação funcional entre o Estado e o mercado. Portanto, a máquina de guerra, ela estava de tal forma atrelada, não é, ao capitalismo globalizado, nos moldes que a gente entende esse conceito no final do século XIX, que o Estado já não conseguia mais se distanciar, não é, dessa indústria armamentista, ao ponto de regulamentá-la e até pensar alternativas de política internacional que não passassem pelo conflito armado, não é? Em outras palavras, os interesses econômicos da indústria armamentista haviam penetrado de tal forma a máquina do Estado, não é, que o Estado se faz capturar, de certa forma, por esses interesses. E a guerra é, claro, a grande vazão, não é, para todo esse aparato que demandava investimento estatal, que gerava empregos e, portanto, que gerava renda, não é? Então, vamos sempre entender a guerra aqui também como um fenômeno econômico, para além, não é, do fenômeno político que todos nós conhecemos. Neste slide, e com a ajuda da Maria Cláudia, nós recuperamos dados empíricos para documentar a corrida armamentista, não é? E nos perguntarmos, inclusive, se essa corrida armamentista é corroborada pelos dados, não é? Se ela é um fato ou se ela é um mito. Então, vejam, este gráfico traz a evolução do gasto militar em bilhões de libras esterlinas, né, medidas aqui do lado direito do gráfico, e também como percentual do PIB de cada um desses quatro países, as quatro potências integrantes da balança de poder na época. A linha azul pontilhada se refere ao total do sistema, não é? Portanto, a média desses quatro países. E, de fato, se a gente olha para o comportamento dessa linha azul, existe um movimento ascendente, não é? Com um pico aqui Exatamente na virada do século, nos anos subsequentes à virada do século, né? 1905, mais ou menos. E depois uma retomada, né? Um declínio deste crescimento, que fica aí no patamar de 0,8 bilhões de libras esterlinas em média, não é? Em 1912, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, perdão, da Primeira Guerra Mundial. Mas se a gente vai olhar para o dado desagregado, vejam só, o comportamento do gasto militar norte-americano, de forma alguma, se assemelha a este comportamento da média, não é? Vejam que o percentual de gasto militar norte-americano fica mais ou menos no mesmo patamar, não é? Com um pico aqui em torno da virada do século, por conta da guerra no México, e depois retoma uma curva, não é? Que fica aí um pouco abaixo de 0,2 bilhões de libras esterlinas. O comportamento das três potências europeias, esse sim, parece ter uma trajetória mais próxima do comportamento, não é, do sistema como um todo. Com destaque, na verdade, para o comportamento do gasto britânico, não é? Se a gente passa agora a observar a linha pontilhada preta, que vai aqui mostrar a evolução do gasto militar britânico, a gente vê uma ascensão vertiginosa aqui às vésperas, não é, da virada do século, um pouco antes de 1900, e depois um declínio, não é, mas uma estabilização em patamares superiores àqueles anteriores a 1894, 1895. É, na verdade, o comportamento do gasto britânico, não é, que está puxando essa curva azul. Inclusive, existe um certo espaçamento no tempo, né? O pico na Grã-Bretanha acontece antes que o pico no sistema total aconteça, alguns anos mais à frente. Então, na verdade, a grande escalada armamentista que esse gráfico mostra, ela se confirma nos dados para a Grã-Bretanha, não é? E, de certa forma, nos dados para a Alemanha. Sendo que a curva do gasto militar alemanha, ela, alemã, tem um comportamento muito mais uniforme, não é, do que a curva britânica. Então, vejam, essa linha com os quadradinhos aqui da Alemanha, não é? Ela começa bastante alta aqui em 1870 por conta da Guerra Franco-Prussiana. Depois tem um declínio, não é? E depois essa linha começa a subir e vai se estabilizar aqui em 1912, nesse intervalo que a gente pode pensar seja a 0,7 bilhões de libras esterlinas, certo? Então, claro que existe um aumento, né? Partindo aqui de meados da década de 70 até 1912, mas é um aumento, enfim, não do porte que o aumento britânico. Com relação à França, vejam, existe um aumento da mesma forma, não é? Mas a partir da virada do século, na verdade, a curva declina e drasticamente, não é? E ela só vai voltar a subir aí já às vésperas de 1910, não é? Com o acirramento da política internacional norte-americana e também, perdão, europeia, e também em resposta à própria escalada alemã, né? Que vai acontecer aqui, ó, vai retomar exatamente por volta de 1904, 1905, né? E a partir de então, a curva do gasto militar francês quase que se espelha, não é, no crescimento do gasto militar alemão. Então, é exatamente nesse contexto, né, confirmado, pelo menos para a Alemanha e para a Inglaterra, de corrida armamentista e acirramento de tensões políticas, que o Norman Engel decide fazer essa defesa, não é, do desarmamento. Não um desarmamento utópico, não é, propositivo, como outros autores estavam fazendo na época, mas sim um desarmamento que se traduzia na ausência, no abandono da guerra como instrumento de política internacional, não é? O capítulo que nós lemos do livro é um capítulo que vai discutir como fazer isso, quais são as estratégias, não é, para que os tomadores de decisão deixem de mobilizar a guerra como principal instrumento de política internacional. Esse capítulo se faz anteceder, não é, por um conjunto de capítulos que vão tratar basicamente do aspecto econômico e do aspecto moral da guerra, não é? E que vão se contrapor a essa defesa econômica e defesa moral da guerra. Então, eu trouxe aqui um trecho do texto para resgatar, não é, esse aspecto, inclusive situar a visão do autor, não é, com relação à guerra. Se não, vejamos. Em nossos dias, a única linha de conduta possível para o conquistador consiste em deixar a riqueza do seu território em mãos dos indivíduos que o habitam. Por conseguinte, há uma ilusão ótica e uma falácia lógica na ideia alimentada hoje na Europa de que uma nação aumenta a sua riqueza ao expandir o seu território. Então vejam, é daqui inclusive que surge a ideia do título do livro, né, da Grande Ilusão, porque o que o Norman Engel estava querendo naquele momento era estabelecer um diálogo exatamente com essa visão expansionista, não é, na qual a guerra era um mero instrumento de política, não é? Ou seja, o objetivo da guerra era a expansão territorial, a criação de novos mercados, o mercantilismo, não é? Agora com uma nova roupagem, com a roupagem do capitalismo comercial, mas também do capitalismo financeiro, não é? Que vem a se desenvolver muito rapidamente na segunda metade do século XIX, não é? Inclusive os autores que vão historiografar não só o Norman Engel, mas também a influência deste livro em particular, não é, vão problematizar a escolha do título vis-à-vis a esse termo aqui em particular, né? A ideia da ilusão ótica, que segundo esses autores teria muito mais fidelidade no sentido de transmitir exatamente, né, como o Norman Engel enfim, interpretava a guerra, não é? Então, no capítulo que nós lemos para a aula de hoje, ele vai recorrentemente argumentar acerca da futilidade da guerra, né? Ou seja, a guerra como um instrumento que não produz um aumento do bem-estar, né, dessas populações, tanto as populações nos estados vencedores da guerra e certamente as populações dos estados vencidos na guerra, não é? E é a partir daí que ele vai argumentar racionalmente contra a guerra, não é? E aí vai propor essa condenação da guerra, mas não na esfera moral, não na esfera jurídica, e sim na esfera da razão. A proposta do autor, não é, de enfatizar o papel da razão na política internacional, é desenvolvida aqui nesse capítulo, não é, mas contrapõe-se ao lugar da paixão, não é? E ele, em vários momentos, mostra como a paixão, de certa forma, afasta a razão dos tomadores de decisão, não é? E ele aqui está se referindo muito diretamente aos tomadores de decisão na Grã-Bretanha, na Inglaterra do final do século XIX, não é? As decisões recorrentes de aumentar o gasto militar, como nós vimos documentado naquele gráfico anterior, não é? As decisões de manter o expansionismo territorial, não é? E outras decisões que, a despeito de serem decisões na esfera privada, mais voltadas para o capitalismo financeiro, o papel dos bancos ingleses, no financiamento de empreitadas internacionais, foram decisões toleradas pela coroa britânica, não é? Quando, na verdade, o Engel defende que a Inglaterra poderia ter se posicionado de uma maneira diferente, não é? E tolher, limitar o uso dos recursos e da riqueza britânica para financiar conflitos, às vezes expansionistas em outros continentes. Então, nesse trecho, a gente vê um constante diálogo, né, entre a paixão e a razão, como se fossem duas faces da mente humana, né, da mente do tomador de decisão e também do analista de política internacional, que frequentemente entram em contradição. E para retomar essa contradição, o Engel vai passear na história, não é? E vai resgatar fenômenos que, para ele, nunca se justificaram do ponto de vista racional, não é? Mas que, com o passar dos séculos, a paixão dos indivíduos, muitas vezes anuviada, né, pelo filtro da religião, evoluiu no sentido de afastar, não é, essas práticas e inclusive torná-las ilegais, né, transformar essas práticas em coisas do passado. E aí ele, por que que ele vai falar da religião, não é? Porque ele vê que na esfera dessas práticas totalmente condenadas, né, nesse início do século XX, onde ele está escrevendo, se assemelham, de certa forma, aos excessos do patriotismo que justificam, não é, para esse tomador de decisão, a defesa da corrida armamentista, não é? Portanto, patriotismo e religião aparecem aqui para o Engel, não é, como arenas aonde a paixão facilmente pode dominar a razão, não é? E da mesma forma que no espaço da religião, os indivíduos e as próprias religiões, né, evoluíram ao longo dos séculos para condenar inúmeras práticas, não é, de barbaridade que eram legitimadas no século XV, no século XIV, no século XVI. Ele defende aqui também essa evolução racional no âmbito do patriotismo, não é? Para que esse patriotismo seja mais benéfico, não é, na política internacional, se aproxime mais desse bem público que vem a ser a construção de uma sociedade de bem-estar, não é, na esfera internacional, e não uma sociedade constantemente ameaçada por conflitos, instrumentos de guerra, não é, cada vez mais sofisticados. E é aí que ele faz esse grande convite para a evolução e a preponderância das ideias, não é? Dizendo: os dias do progresso pela força já passaram para sempre. Daqui em diante não haverá progresso, ou este se fará por meio das ideias. E são exatamente essas ideias, não é, que vão ganhar corpo e fôlego com o surgimento de organizações internacionais principalmente na segunda metade do século XX, mas já aí no momento em que o Norman Engel está escrevendo, né? Então, o Robert Cohen vai resgatar um pouco esse fenômeno do crescimento do número de organizações internacionais e nos lembra que na década de 1910 nós tínhamos 30 organizações, né? Em 1940, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, esse número já tinha mais que dobrado. E em 1981, não é? Ele conta mais de 1.000 organizações internacionais. É curioso a gente notar, não é, que um livro de 2013, aqui do David Held e outros coautores, começa a identificar uma queda do número de organizações internacionais no início do século XXI, tá? E a gente ainda não consegue pontuar se essa queda talvez já traga os indícios, não é, da crise do multilateralismo, ou se, na verdade, é uma forma de resolver, não é, o que os autores deste livro chamam de gridlock, que é exatamente um número tão grande de organizações internacionais que fica difícil coordenar, não é, o comportamento e a ação dessas organizações na esfera internacional. Então eu queria trazer um pouco dessa discussão para vocês aqui, não é, e mostrar que a evolução dessas ideias, ela se dá muito em função da criação das organizações internacionais e de outras instituições internacionais que não são populadas por estados, não é? São instituições que estão vinculadas à sociedade civil, a organizações não governamentais, organizações que estão articulando interesses da iniciativa privada e assim sucessivamente. E no próximo slide, eu vou retomar um pouco desse crescimento, né, do número de organizações internacionais como um fenômeno que está também atrelado a essa visão liberal da política internacional, não é? E a tentativa de conferir concretude, não é? De fato construir uma sociedade internacional que esteja aparelhada, não é, para promover a paz e a prosperidade. Então, dada a preocupação do Norman Engel com a paz e a guerra, não é, na verdade, o grande esforço de convencimento de que a guerra como instrumento de política não tem lugar e não merece, não é, crédito, eu queria aqui focar em duas instituições, não é? No Tratado de Versailles, de 1919, que cria a Liga das Nações, que é talvez a primeira grande iniciativa de dar corpo, não é, institucional a um esforço de paz, não é? A gente viu que as conferências de Haia de 1899 e de 1907 fracassaram nesse propósito, né, de deter a corrida armamentista e de chegar a acordos que evitassem, não é, uma guerra nos moldes da Grande Guerra que começa ali logo depois, não é, 7 anos depois da Segunda Conferência de Haia, vejam só. Então, a Liga das Nações vem com esse propósito e a gente sabe que, de certa forma, ela fracassa, não é, nesse propósito, porque já nos finais do século, da década de 20, essa corrida armamentista é retomada, não é? Na década de 30, a gente assiste à ascensão da Alemanha nazista, a ascensão do Hitler, não é, na Alemanha, e eventualmente tudo que fortaleceria a Alemanha militarmente mais uma vez. e o fracasso, inclusive institucional, de alguns instrumentos que a Liga das Nações havia proposto, não é? Como instrumentos jurídicos para garantir essa paz internacional. Em particular, o Pacto de Kellogg-Briand, não é? Que pela primeira vez na história do direito internacional considera a guerra como um instrumento ilegal de política internacional, ou seja, condena a guerra, não é? Salvo os casos de legítima defesa, que inclusive hoje na Carta das Nações Unidas continuam, não é, amparados lá no âmbito do capítulo 7 sobre o uso da força. Mas então, pela primeira vez, não é, na história da humanidade, os estados concordam em que a guerra possa ser banida, não é, ou despida desse manto de legalidade ou legitimidade na esfera do direito internacional público, e não é algo trivial, não é? Acho que é um movimento importante na direção do que nós teríamos várias décadas mais tarde com a Carta das Nações Unidas. Outro desdobramento importante do Tratado de Versailles, não é? É a criação da Corte Internacional de Haia, não é? E aqui eu trouxe de propósito o nome no inglês, The Permanent Court of International Justice, não é? Por quê? Porque esse primeiro título dessa instituição que é criada e começa a operar em 1922 reflete um desejo já muito antigo dos estados, né? Inclusive das potências do final do século XIX, que se valiam frequentemente do instrumento das cortes de arbitragem, não é, para resolver algumas das questões de política internacional que não conseguiam ser resolvidas diplomaticamente, e, portanto, evitar a guerra. Então, a ideia de criar uma corte permanente vem exatamente desse desejo, não é, de que não fosse necessário criar um tribunal arbitral ad hoc para conhecer, não é, e decidir uma determinada questão. E que, sim, esse tribunal existisse, não é, e fosse composto por juízes idôneos e capazes, e que ele existisse permanentemente, não é? Essa é outra ideia, da mesma forma como o pacto Kellogg-Briand, que fracassa, não é? Fracassa no sentido de evitar a Segunda Guerra Mundial, né? A eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, várias violações do pacto Kellogg-Briand acontecem já a partir do final da década de 20, ao longo da década de 30. E este tribunal internacional é incapaz, não é, de reverter essas violações ao direito internacional público. E essa situação, enfim, faz com que a corte, de certa forma, entre num processo de desacreditação, não é, de ausência de credibilidade. E é mais uma vez com a criação das Nações Unidas que esse modelo da Corte Internacional criada em 1922 é reformulado, não é? Para agora dar lugar à Corte Internacional de Justiça da forma como nós a conhecemos contemporaneamente, né? Criada ali em 1945. Para concluir, e utilizando mais uma vez a reflexão do Robert Cohen, essas instituições internacionais, essas organizações internacionais, têm um papel importante, não é, nessa busca pela cooperação, na facilitação da cooperação. Para o autor, falar de política internacional na década de 1990 implica discutir instituições internacionais, não é? Não há como escapar dessa essa pergunta. E ele propõe algumas perguntas, não é, que são pertinentes aqui ao início dos anos 90 e que para as quais a gente hoje tem respostas. E eu acho um exercício interessante a gente se questionar se as respostas que o Robert Cohen, não é, tinha em mente na década de 90, são de fato as respostas que a gente poderia oferecer hoje, né, no século XXI. Então, são três perguntas que ele faz lá atrás, não é? A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, deveria ser ampliada? Bom, não só a OTAN não foi ampliada, como hoje a gente está num cenário onde o presidente Donald Trump vai à mídia dizer que talvez comece a pensar em retirar os Estados Unidos da OTAN, não é? Segunda pergunta: sob que condições a China poderia ser admitida na OMC, na Organização Mundial de Comércio? Bom, a Organização Mundial de Comércio começa a funcionar em 1995 e a China ali já pleiteia o seu ingresso, não é? E esse processo de ascensão, não é, da China à Organização Mundial de Comércio se completa em 2001, não é? E é um dos processos de ascensão mais longos da história da Organização Mundial de Comércio. Mas a China de fato é admitida, não é? E o imbróglio que a gente observa atualmente entre China e Estados Unidos no que diz respeito a essa guerra comercial, revela que as tais condições de admissão da China talvez não satisfizeram, não é, o equilíbrio que existia entre os interesses norte-americanos, entre os interesses europeus e os interesses de potências emergentes como o Brasil, a Índia, e a própria China, no contexto da reforma do sistema multilateral de comércio, não é? Em outras palavras, a crise contemporânea da OMC talvez se deva, em parte, não é, a condições de ascensão, eu não quero dizer equivocadas, mas condições que não levaram em consideração, não é, os interesses dos grupos que estavam por trás dessa construção, não é, institucional, que é o sistema multilateral de comércio. Terceira questão. O projeto do Protocolo de Quioto sobre mudança climática será renegociado? Será ratificado e implementado efetivamente? Bom, a primeira parte da resposta pode até ser otimista, né? Porque o Protocolo de Quioto foi ratificado, entrou em vigor e foi relativamente bem implementado, né? No sentido do cumprimento das obrigações contraídas pelos países que ratificaram o protocolo. No que diz respeito ao quesito efetividade, o protocolo não alcançou os objetivos, não é, de redução de emissões para a atmosfera que haviam sido colocados inicialmente. Então, a despeito de ter sido ratificado e implementado, ele não foi efetivo, não é? Não apenas isso, mas os acordos de Paris de 2015 completamente redesenharam o regime que a gente tinha na Convenção Quadro de Mudança Climática, ao qual o Protocolo de Quioto estava atrelado, não é? Então, essas perguntas foram sim respondidas, mas me parece de uma maneira muito diferente daquela resposta que o Cohen, não é, como grande defensor das instituições internacionais, das organizações internacionais, gostaria de ter respondido, não é? E eu queria compartilhar com vocês essa, enfim, esse descompasso, não é, esse diagnóstico um tanto aquém das expectativas do Cohen e talvez nossas também, porque essas são perguntas, não é? E são análises que nós estamos constantemente empreendendo agora, nesse momento de crise aguda do sistema multilateral.